Começa agora Mulheres de Esperança, um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente.
Dizem por aí que para um bom ciumento, meia informação basta.
Até porque, Su, o que os olhos não veem, a paranoia inventa com uma precisão e riqueza de detalhes.
Ai, como inventa, né? A gente tá cheia de gracinhas, de ditadinhos, brincando com ciúmes, mas a gente sabe que o ciúme é o pior dos monstros da imaginação.
Pois é, uma pessoa ciumenta inventa os cenários mais loucos e, dependendo do espaço que esse sentimento tem no seu coração, ela pode ter ciúme até da própria sombra.
Aliás, Kay, você falando isso, eu lembrei de um ditado repaginado que diz o seguinte: diga-me com quem andas e eu te direi de quem tenho ciúme.
Muito boa, Suzy. Mas já deu para perceber que esse assunto de ciúmes rende muito, né? É impressionante que ciúme é uma palavrinha tão pequenininha, mas é capaz de despertar um turbilhão de emoções. E ele costuma dar muito mal acompanhado pela desconfiança e raiva.
E justamente por andar em má companhia, o ciúme gera contendas e muita confusão. Esse sentimento muitas vezes é sutil e está alojado no íntimo de nossos corações.
Eu sou a Keila de Salles.
E eu, a Suzy Tech, e hoje queremos bater um papo descontraído sobre esse sentimento tão controverso. Será que você é ciumenta?
A gente falou que o papo vai ser descontraído e eu sou suspeita para falar, mas o programa está imperdível. Voltamos num segundo.
Este é o Mulheres de Esperança.
As emoções que o ser humano apresenta, o ciúme é uma das mais comuns e inquietantes. Ele tende a revelar o que há de pior em nós. É um problema antigo, registrado desde o início da humanidade.
É um sentimento traiçoeiro e, ao contrário do que muitos imaginam, é bom lembrar que o ciúme não é a mesma coisa que a inveja.
É super importante destacar isso, gente. Não vamos confundir, tá? Ter inveja é querer algo de outra pessoa, como um carro, uma casa, qualquer outra coisa que a pessoa tenha posse ou amizade, né? Já o ciúme, aí é o medo de perder alguma coisa, ou uma pessoa, ou uma promoção, ou até um amigo para outra pessoa.
Em outras palavras, Kay, o ciúme é uma inquietação causada por suspeita ou receio de perder o amor ou alguma outra coisa, né? Você pode ter ciúmes de objetos.
Aliás, como a Suzy falou, é muito comum a gente sentir ciúmes dos nossos objetos. A gente tem apego a eles, a gente não quer que ninguém use as nossas coisas, desde que somos pequenininhos, né? Os brinquedos, até o vestido que a gente não gosta de emprestar pra ninguém.
Pois é, eu lembro vagamente que eu tinha ciúme do meu travesseiro quando eu era criança. Eu não queria que ninguém ficasse com ele. Vai saber, né? Cada coisa, né?
Me conhecendo, é que eu não uso travesseiro, mas me conhecendo, eu também não ia querer dividir travesseiro, não.
Pois é, engraçado, eu tinha um apego assim com ele. Mas claro que o pior ciúme é o ciúme que as pessoas sentem das pessoas em suas vidas, né? Ele é muito provocado pela insegurança. Quando as pessoas estão inseguras, é comum sentirem ciúmes. Achamos que as pessoas acham que vai aparecer alguém melhor que a gente, ou alguém que nem é melhor, e vai roubar a pessoa, ocupar o lugar o nosso lugar no coração da pessoa que a gente gosta, né?
É isso aí, Suzy. E dizemos aqui pessoa de forma geral, tá, gente? Porque o ciúme, ele não tá limitado, assim, aos casais, marido e mulher, namorado, namorada, tá? Esse sentimento, ele está presente em todas as nossas relações. A gente pode sentir ciúme de uma amiga, da mãe, dos filhos... E também, claro, do namorado ou do marido.
Inclusive, que uma das frases com qual me deparei ao preparar esse programa aqui foi a seguinte. Ciúmes em inglês se diz jealous. Em espanhol, celoso. Em português, vai lá com a tua amiguinha.
Essa é a melhor. A pessoa responde isso e já meio caminho andado pra você entender que a coisa tá pegando.
Ou assim, ah, mas pergunta pra sua amiga o que, que ela acha, né?
É, assim, pergunta pra sua amiguinha nova, né? Pergunta pra sua nova amiguinha, né?
É muito engraçado. Essas frases podem ser divertidas, né? Mas o ciúme, ele é um sentimento incômodo e está muito associado, como a Suzy já falou, a insegurança e sentimento de posse.
É triste a gente dizer isso, mas muitas vezes as pessoas se sentem donas de outras e não têm o menor desejo de dividi-las com ninguém. Até que um dia, por um motivo qualquer, sentem que essa posse é ameaçada por uma situação.
Esse tipo de ciúmes é muito comum em crianças, por exemplo, que são filhos únicos por muito tempo. Elas são o centro das atenções, têm os pais só para elas. Mas aí surge um irmãozinho, uma irmãzinha, que rouba os pais delas. Até o nascimento do bebê, os pais eram exclusivamente dessas crianças. Agora, com um bebezinho, elas se sentem ameaçadas e com medo de perder os pais e ficam enciumadas, especialmente porque um bebê requer mesmo muita atenção, né?
Sim. E a forma que as crianças expressam o ciúme é criando maneiras de chamar a atenção ou dando um jeito de fazer o irmãozinho ou a irmãzinha desaparecer ou sofrer pelo crime de roubar a atenção das pessoas. Eu trabalhei com uma moça uma vez e ela falou que ela costumava guardar a irmãzinha dela dentro do baú que ela guardava as bonecas. Então a irmã
sumia, desaparecia
de verdade.
Tadinha! A gente até acha engraçadinho algumas atitudes de ciúmes na criança, mas pra ela é um sofrimento, né? Os pais, gente, quanta sabedoria que eles precisam ter pra lidar com a situação, conversar com a criança, pra ajustar-se à nova situação, né? É complicado.
Pois é, a gente sabe que essa é uma situação clássica que muitos pais atravessam. Aliás, é algo até esperado quando o segundo filho está a caminho e normalmente os pais já pensam em várias ações que podem ter para minimizar esse ciúme.
Bom, com o tempo e muita sabedoria, normalmente tudo se ajeita, né? O bebê entende que o novo membro da família veio para ficar, que não vai tirar seu lugar no coração dos pais e tudo vai se encaixando, né?
É, mas, como dissemos, o ciúme é o tipo de sentimento que está presente nos mais diversos relacionamentos. Quem nunca sentiu ciúme da amiga? Especialmente, vamos lá, vamos ser honestas, hein? Se a amiga é próxima e alguém com quem você divide a vida. Sabe, amiga para quem você conta tudo e com quem você pode contar sempre. Nunca ficou lá uma pulguinha assim de ciúme?
É, porque aí você tem aquele relacionamento tão especial, tão único, né, com a pessoa, né, que você não vai ter uma pontinha de ciúme, especialmente quando ela começa a falar de uma nova amiga, sei lá, que conheceu no trabalho, sei lá onde. Diz que a amiga é super especial, e aí vai toda hora falando da amiga, fala, ai, você precisa conhecer a amiga, ai, você vai amar minha amiga. E dentro de você dá aquela dorzinha de quem tá perdendo a amiga especial, não é possível que ela tenha o mesmo tipo de relacionamento com essa nova amiga do que tem comigo, né?
É, tipo, né, é nova, eu demorei anos pra chegar nesse estágio, né?
Tô 20 anos aqui, você chega em 5 minutos e acho que
é, aí fica difícil, né? Aí fica ainda pior quando a amiga diz que a nova amiga... Gente, olha, frases pra gente prestar atenção, ser um pouco mais sábia, né? A amiga diz que a nova amiga é como uma irmã. Gente, isso cai como uma bomba no coração do ciumento, né? Aí a gente pode ficar mesmo cheia de ciúmes. E antes de conhecer a pessoa, a gente já começa a achar defeito nessa nova amiga. Que é quando a gente vai conhecer e a gente espera que ela seja tão ruim quanto a gente está imaginando, ou pior, né?
Pois é, quem nunca, né? Aí você conhece a amiga nova e você também se apaixona por ela e entende por que a amiga gosta tanto dela, né? Nesses momentos, assim, que a gente tem essa crise de ciúme, a gente chega a pensar que saudade da época em que só sentia ciúmes dos meus brinquedos.
Você sintoniza o Mulheres de Esperança.
Você que sintonizou agora, hoje estamos conversando sobre ciúme, um sentimento muito traiçoeiro, aparentemente inocente, mas na verdade o bichinho pode ser um grande veneno nos relacionamentos, todos os tipos de relacionamento.
Então, o problema é que às vezes ele vem bem de mansinho, né? E quando nos damos conta, ele toma uma proporção gigante dentro de nós. Quando a gente não consegue lidar com ele, ele passa a nos dominar. Gente, isso é muito sério. Quando o ciúme domina uma pessoa, a pessoa fica cega. E para se defender da dor causada pelo ciúme, que é aquele medo de perder quem você ama, o medo de não ter mais o amor da pessoa, a pessoa começa a ter atitudes negativas que afastam a pessoa que ela gosta dela. É uma coisa horrorosa, né?
É, o pior que é exatamente o contrário do que ela tá querendo, né? O grande problema é que quando essa paranoia gerada pelo ciúme começa a levar a pessoa a inventar histórias em detalhes em suas mentes de coisas que não existem e nunca aconteceram. E isso acontece, gente. Quando isso acontece, a pessoa pode ter atitudes que realmente afastam e às vezes o caso é tão grave que afastam de vez a pessoa dela.
Pois é, eu até me deparei com uma frase também que falava assim, status, dando uma espiadinha no Face, nas redes sociais da pessoa para atualizar o ciúme, né? E aí você olha e você vê uma frase que a pessoa colocou, ou um post qualquer, e cria cenários horríveis, né? Então, o grande problema é que nessa espiadinha das redes sociais, você pode imaginar cenários, né? Porque você está dominado por um sentimento irracional. E aí, dentro da sua paranoia, você não consegue perceber que o único motivo pelo qual o relacionamento mudou, está se transformando, é porque o ciúme envenenou o relacionamento, né?
E o ciúme, como a gente falou, ele anda acompanhado, não anda sozinho, né? Ele vem junto com a insegurança. E quanto mais insegura a pessoa se sentir num relacionamento, mais ciúmes vai ter. Quanto mais ciúmes tiver, mais atitudes que podem ser destrutivas ao relacionamento ela também vai fazer.
É, porque os ciumentos, eles sempre acham que as pessoas estão escondendo coisas dela e transparecem a desconfiança em suas falas num tom ácido, agressivo. Gente, é horrível isso, né? Então você acaba acusando a pessoa de quem você gosta de coisas terríveis.
É, e a outra pessoa às vezes nem tá sabendo de tudo que tá rolando, entendeu? É pega de surpresa, né? É a bomba mesmo. E isso é que pode ir destruindo o relacionamento. O coração do ciumento, ele abriga muitos cenários irreais e todos eles, tá? São assustadores. Nenhum dele é legal, né? E nesses cenários que ele cria, ele machucado, porque ele sempre perde quem ele ama. Aliás, essa é uma das características marcantes dos ciumentos. A capacidade de criar situações totalmente fora da realidade.
E sabe que a gente está falando aqui? Eu estou pensando que tudo isso vai acontecendo na mente do ciumento secretamente, né? Às vezes ele não conta pra pessoa de quem ele tem ciúmes, não conta pra amiga, não conta pro pai, não conta pro irmão. E tem atitudes que você não entende o que tá acontecendo, né? Ele tá vendo tudo com a lente de aumento, tá tudo muito pior, e ele não conversa com a pessoa. Às vezes uma conversa é suficiente para lidar com tudo aquilo. Só que quando o ciumento for conversar com alguém, ele tem que estar com o coração aberto para ouvir o que o outro tem que falar. Então ele pode falar: Keila, eu estou com ciúmes de você porque você conversou mais com aquela amiga do que comigo. Aí a Keila vai falar: não, Su, é porque aconteceu isso, isso e isso. Aí eu falo: ah, então tá bom, eu tenho que acreditar na Keila. Porque assim, as pessoas vão ter outros amigos. É normal e é saudável que tenha mais do que um amigo próximo. É bom isso, né? A questão do ciumento é que ele tem medo de perder o lugar no coração. Não precisa, porque o coração é capaz de abrigar várias pessoas, né?
Uhum, é isso mesmo. E muitas vezes a gente pode achar fofo a amiga e o namorado e até os pais sentirem ciúmes da gente. E a gente sempre dá um jeitinho de provocar e despertar ainda mais o ciúminho de quem amamos. É bonitinho, é fofinho, mas só no comecinho, gente. Pra quem convive com pessoas extremamente ciumentas, isso se torna um perigo e um estresse e uma tensão tão profunda que a pessoa que está recebendo esses ciúmes não aguenta, adoece também e acaba com grandes dificuldades de manter esse relacionamento.
Pois é, Kay, como você falou, uma coisa é brincadeira, né? Fala assim: ai, Kay, tá bom, você vai lá, né, conversar com aquela sua amiga. Ela vai lá, vai lá, vai lá. E a gente sabendo, as duas sabendo que é uma brincadeira, né? Agora, é preciso ter essa sensibilidade, se é só isso mesmo, se todo mundo envolvido ali entende que é brincadeira.
É isso mesmo, pois é. O ciúme é coisa séria e, se alimentado no nosso coração, ele pode tomar proporções gigantescas. É preciso estar atenta se amiga, mãe, pai, irmã, namorado ou marido estão entendendo a provocaçãozinha e que é apenas uma provocaçãozinha e só uma brincadeira. Porque, como a gente já falou, não é prudente brincar com fogo.
E a gente fala o seguinte, gente: é ruim ser alvo de ciúme, sem dúvida, mas fala a verdade. É muito pior a gente se pegar numa situação em que a gente se percebe se mordendo de tanto ciúme. Aí como faz para lidar com isso?
Que pergunta, hein, Su? A gente só pode lidar com essa situação quando admitimos que temos um problema real. Então, a primeira coisa a fazer é reconhecer que o medo de perder alguém ou alguma coisa gerou esse sentimento no nosso coração. Esse é o passo mais importante, porque se a gente não reconhece isso, a gente nem tem como trabalhar o problema. Mas ele também é o passo mais difícil.
É, porque normalmente a gente vai falar: imagina que eu tô com ciúme, imagina, ainda que seja ciúme bobo, né? Eu sou ciumenta. Mas uma vez que a gente assume que a gente foi mordida pelo bichinho do ciúme, aí não tem jeito não. A gente precisa contar pra Deus que a gente foi contaminada.
E claro que o Senhor não se surpreende com as nossas confissões e nem se choca. Ele já conhece cada uma delas, por menos nobres que sejam.
Na verdade, quem se surpreende com os nossos sentimentos somos nós mesmas, né? A gente demora pra entender e admitir que estamos com ciúme, por exemplo, porque principalmente se a gente não é ciumento. Aí leva um tempo maior ainda para entendermos que esse não é um sentimento nobre e não deve ser nutrido, né?
É isso mesmo. O ciúme de verdade, ele corrói a nossa confiança, enche a nossa cabeça de caraminhola, causa insegurança, desconforto e é capaz de nos afastar de quem nós amamos.
É por isso, né, que a gente diz que ciúme não faz bem pro coração, nem pra alma, muito menos pros nossos relacionamentos. Assim, ao primeiro sinal desse sentimento, trate logo dele para que ele não cresça e domine você. Primeiro, falando com o Senhor, né?
É isso mesmo. Depois de admitir que o bichinho do ciúme pegou você e confessar ao Senhor, peça a ele que te ajude a lidar com esse sentimento. Isso é um passo de maturidade da nossa parte e permite, então, que Deus trabalhe em seu coração. No nosso coração, se nós estamos confessando esse sentimento, né?
Sim, e ciúme, Ken, assim como pimenta, tem intensidades bem variadas, né? Pode ir do mais suave até aquele que faz sair fogo pelas narinas. Então, dependendo da situação, é necessário buscar outro tipo de ajuda. Você já confessou para você mesma, para o Senhor, já está lidando com isso? Converse com a pessoa que é alvo de ciúme, né, para explicar, né? Mas, se não melhorar...
Mas se você perceber que você está enciumada e não consegue se livrar desse sentimento e já fez tudo aquilo que a gente falou, que a Suzy acabou de falar, a gente já confessou para si mesmo, para o Senhor, já pediu ajuda, já falou com a pessoa que é o alvo dos ciúmes e mesmo assim não conseguiu melhorar, procure alguém para conversar. É bom conversar com alguém de confiança que vai te ouvir e vai te ajudar a ver as situações da perspectiva certa. Porque a gente tem que lembrar que por causa dos ciúmes nós estamos usando uns óculos aí que tiram as coisas do lugar, que dão um prisma diferente, que dão uma perspectiva diferente. E a outra pessoa não está ali com ciúmes e está conseguindo enxergar o que é caraminhola nossa e o que não é, né?
E é bacana que quando a coisa está num nível assim tranquilo, que você conversa com uma outra pessoa que está vendo as coisas de fora, eu falo assim, não precisa ter ciúmes da Keila, ela é sua amiga, mas ela também pode ter outras amigas, nunca... Isso, relacionamento de vocês não vai mudar porque ela tem outras amigas e tal. Ajuda, né? A trazer verdade, a trazer a perspectiva correta e etc. Mas se a coisa pega, aí talvez você precise buscar ajuda de alguém que seja mais capacitado para te ajudar a lidar com aquilo, né?
É isso mesmo. Deus usa pessoas para nos abençoar e nos encoraja a buscar conselhos.
Será que ainda vale a pena?
Você já deve ter ouvido que o ciúme é o termômetro do amor. Quanto mais se ama alguém, mais ciúme a gente sente, é o que alguns afirmam. Mas como o amor, sendo algo tão sublime, poderia produzir frutos tão terríveis quanto opressão, desconfiança, raiva, provocações e até a destruição? Em 1 Coríntios 13, lemos algo muito especial sobre o amor. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Amor é nobre e não tem o olhar voltado para si. O ciúme está ligado à insegurança e posse. Quem sente ciúme demasiado pensa que a pessoa ou objeto lhe pertence e não tem o menor desejo de dividir a pessoa nem seus pertences com ninguém. Às vezes, nem mesmo com familiares. Quem sofre com ciúme pensa em seu próprio bem-estar e pode chegar a oprimir seu objeto de amor, ainda que não perceba. Quem ama tem zelo pelo próximo e não ciúme. E veja bem, zelo é diferente de ciúme. Zelo protege e defende. Ciúme ataca e destrói. Zelo pensa no bem-estar do outro. Ciúme pensa em si próprio. Deus tem zelo por nós. Ele nos protege, nos defende e nada melhor do que ser protegida e defendida pelo Deus do universo. E como é bom poder fazer o mesmo pelas pessoas que amamos. Então, querida, se o seu coração está cheio de ciúme, convido você a confessar esse sentimento para o Senhor e pedir que Ele tire toda a insegurança e enche seu coração de zelo, para que você também proteja e defenda quem você ama.
Conte sempre comigo.
Querido ouvinte, A gente tentou tratar desse assunto de maneira bem leve, mas a gente sabe que ele pode ser uma verdadeira tortura para quem sofre com ele. Se esse é o seu caso, não deixe que sua mente fique inventando cenários surreais.
E busque ajuda. E uma coisa interessante a respeito do ciúme é que, na maioria das vezes, ele não tem nada a ver com o outro, com o objeto do nosso amor. Eu posso sentir ciúme da Keila sem ela ter feito absolutamente nada para gerar esse ciúme em mim. Tem a ver muito mais com o meu coração do que com a Keila. Claro, tem vezes que o outro sabe, gosta de provocar, como a gente falou, mas na maioria das vezes as coisas estão na nossa cabeça. Então, lembre-se que palavras e ações provocadas por esse sentimento machucam muito. Se você perceber que falou alguma coisa por ter ciúmes, peça desculpas, deixe o Senhor sondar seu coração e mostrar o que está provocando esse sentimento no seu coração.
Não deixe de forma alguma que esse sentimento roube o melhor de você. Agora eu tenho uma curiosidade. Por um acaso, você, nosso ouvinte, é cercada por muitos ciumentos? Conta pra gente. Envie um e-mail para mulheresdeesperanca@transmundial.org.br.
Você também pode nos contactar em nossas redes sociais, no Facebook, somos o Mulheres de Esperança RPM Brasil, no Instagram, @mulheresdeesperancaRPM, e no Twitter, @mulheresRPM. A gente fica, então, no aguardo do seu contato.
Escreva para nós. Um grande beijo e conte comigo.
Um beijo carinhoso para você, conte comigo.
Esse programa foi apresentado por Keila de Salles
e Suzy Pett.
Na mesa de som,
Luiz Felipe Pinheiro.
Escreva para nós. Programa Mulheres de Esperança. Caixa Postal 18.113. CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. E-mail: mulheresdeesperanca@transmundial.org.br. E Facebook: Mulheres de Esperança RTM Brasil. Produção: Suzy Peck, realização Transmundial.